Mortes confirmadas em ataque do Zewa à Venezuela chegam a 58. Autoridades venezuelanas ainda não informaram o número oficial. 5 dias após os Estados Unidos, EUA, realizarem ação militar para destituir o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, do poder, as autoridades venezuelanas ainda não informaram o total de mortos, nem o número de feridos ou a extensão dos danos causados pelos ataques estadunidenses à capital, Caracas, e aos estados de Aragua, La Guaira e Miranda. As poucas informações oficiais divulgadas até a noite dessa terça-feira, 6, dão conta de que ao menos 58 pessoas morreram no último sábado, 3, quando militares estadunidenses invadiram o território venezuelano, bombardearam pontos estratégicos e sequestraram Maduro e sua esposa, a primeira-dama Cília Flores, que foram levados à força para um centro de detenção temporária de Nova York, no Zewa. Além de 32 militares cubanos que integravam a segurança de Maduro, a chamada Operação Resolução Absoluta vitimou ao menos 24 homens e mulheres que serviam no exército venezuelano e pelo menos 2 civis, já identificadas. Rosa Helena Gonzalez, 80 anos, morava perto da Academia Militar da Armada Bolivariana, em La Guaira. Segundo a imprensa venezuelana e agências de notícias como a AF, ela se feriu gravemente quando sua casa foi atingida durante o ataque. Levada ao hospital, a idosa não resistiu aos ferimentos. Seu corpo foi enterrado na segunda-feira, 5, na presença de amigos, parentes e jornalistas. A segunda vítima civil dos bombardeios do último sábado já identificada é a colombiana Johanna Rodrigues Sierra, 45 anos. Sua morte foi confirmada na segunda-feira pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Segundo a imprensa colombiana, a casa onde Johanna morava com a filha Ana Corina Morales ficava em uma área residencial da cidade de El Hatillo, em Miranda, e foi atingida por um míssil estadunidense lançado, provavelmente, contra torres e antenas de telecomunicações da região. Johanna, que vivia na Venezuela há mais de uma década e tinha um pequeno comércio, não resistiu aos ferimentos. Nessa terça-feira, 6, a Força Armada Nacional Bolivariana, FAMB, homenageou os 24 soldados venezuelanos mortos durante a ação, realizada sem o conhecimento do Congresso dos Estados Unidos e sem o aval do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU. Já o Ministério das Relações Exteriores de Cuba divulgou, nas redes sociais, mensagem ilustrada com as fotos dos 32 militares cubanos mortos. Também nessa terça-feira, durante evento com deputados de seu partido, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, sem dar mais detalhes, que muitas pessoas, do outro lado, incluindo cubanos, morreram durante a incursão militar estadunidense, sem que houvesse nenhuma baixa entre os militares de seu país. "Foi um ataque brilhante taticamente", comentou Trump. Velório de soldados venezuelanos mortos na invasão estadunidense ao país, Frame Ministério deu poder popular para la defensa embarcações os custos humanos da ofensiva que o governo de Donald Trump vem promovendo na região, com a justificativa de combater o tráfico internacional de drogas, incluem ainda as inúmeras mortes decorrentes dos bombardeios contra pequenas embarcações que Washington alega, sem provas, estarem envolvidas com o narcotráfico. De acordo com o jornal The New York Times, desde setembro de 2025 ao menos 115 pessoas foram sumariamente executadas a bordo de 35 embarcações bombardeadas no Mar do Caribe. O que, se confirmado, elevaria para 173 o número de mortos na ação militar dos Estados Unidos na região em menos de 5 meses. Vídeos divulgados dos ataques às embarcações pelo próprio Departamento de Defesa do Zewa não deixam dúvidas de que, na maioria dos casos, os tripulantes não têm oportunidade de se entregar ou de se defender. Uma das vítimas da operação naval foi o colombiano Alejandro Carranza, 42 anos, cujo barco foi bombardeado em setembro de 2025. Segundo autoridades estadunidenses, o barco em que Carranza viajava foi atacado por estar transportando drogas para o Zewa. A família de Carranza nega que ele tinha ligação com o narcotráfico, garantindo que o colombiano zarpou do departamento de La Guajira, na fronteira com a Venezuela, para pescar. Em novembro, o presidente Gustavo Petro designou seu advogado pessoal nos Estados Unidos, Dan Kovalik, para representar a família de Carranza em uma ação judicial apresentada à Corte Interamericana de Direitos Humanos. CIDH, contra o Zewa. Na ocasião, Petro classificou Carranza como um pescador assassinado por um míssil disparado pelo Zewa.